Olá a todos, bem-vindos a mais um Pescal do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo aqui o Pedro Santiago e o João Paulo, que vamos tentar fazer a análise possível ao derby de hoje, que não terminou de toda a maneira que nós gostaríamos. Espero que ao final desta hora os ânimos já estejam aqui mais calmos entre nós, mas eu duvido. Portanto, se isto descambar entretanto, daqui a alguns segundos, peço já deixo. Desculpa a todos. Dar aí um olá à malta também a quem está no chat, a quem está a pôr as suas frustrações aí para fora, também é preciso. Vamos lá a isso, boa noite. João, Pedro.
Olá, boa noite Pedro, boa noite Magda, boa noite a quem nos estiver a ouvir, ou aquela coisa do bom dia, boa tarde, em função do que as pessoas nos forem ouvir nos próximos dias, embora eu acho que não vai haver muita gente a ouvir-nos nos próximos dias, porque se estiverem com a disposição que eu estou, quererão tudo menos ouvir falar deste jogo, mas pronto, vamos fazer, comprometemos a estar aqui, estamos aqui, e vamos fazer isto o melhor que conseguimos, mas não esperem grandes reflexões hoje, porque a vontade era partir isto tudo.
Boa noite,
Então,
João. Boa noite, João. Boa noite, Magda.
olá,
Boa noite
Pedro.
aí ao pessoal que está aí no chat. Já não fazia um rescaldo de futebol há algum tempo. E pronto, e tu como a mim, quando o Sérgio me pediu, o meu primeiro pensamento foi, pronto, só me convidam para fazer estas estuchas. E pronto, infelizmente. Acabou por se confirmar, até de uma maneira que eu até nem acho que tenha sido particularmente justa. Se há justiça no futebol, acho que foi um jogo equilibrado e que o Sporting nem sequer fez por merecer a vantagem ao cair do pano. Não que o Benfica tenha feito muito mais para merecer também a vantagem ao longo dos 90 minutos, mas o que é certo é que ela caiu para o lado do Sporting e acaba por, se calhar, premiar a melhor equipa ao longo da época, e penalizar uma equipa que ao longo da temporada não foi tão competente como podia e devia ter sido. E nós hoje estamos com 4 pontos de desvantagem em Sporting com um jogo a menos. Mas se nós tivéssemos sido competentes em jogos em casa, com o Casa Pia, com o Farense,
Parece.
etc., se calhar hoje não, este jogo não seria preciso, entre aspas, para nos manter na corrida pelo título. E temos que encarar a realidade. Hoje o Sporting sagrou-se virtualmente campeão nacional. Tem uma vantagem confortável já sobre o Benfica, igualou-nos no confronto direto, tem tudo e mais alguma coisa a seu favor para ser campeão, e eu acho que isto deve sobretudo merecer muita reflexão da parte dos responsáveis do Benfica. Há muito, 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 muito dinheiro gasto, o endividamento do Benfica a subir, um recorde de massa salarial paga a estes jogadores, investimento fortíssimo no plantel, e há que perceber porque é que as coisas não estão a correr bem, e não é só da parte dos jogadores e treinadores, que é que os próprios dirigentes também não estão a fazer bem, e há muita coisa que também não estão a fazer bem. E eu acho que este jogo tem que ser para marcar quase o início da preparação da próxima época.
É uma boa introdução. De facto, acho que é unânime que as coisas não ficaram resolvidas hoje, né? Isto é um problema que se vem arrastar desde o final da época passada, mas pronto. Vamos lá analisar então a derrota de hoje em Alvalade, nos descontos. Benfica entrou em campo contra o Bin, Bá, António Silva, Otamendi e Hoestens, Florentino, João Neves, Di Maria, Rafa, Neres e Tengstedt na frente. João Paulo, Roger Schmidt repetiu o 11 de terça-feira. O Benfica que entrou em campo para a taça no jogo, que apanhou, direi, o Sporting meio surpreendido. Hoje, essa tática ficou logo por terra no primeiro minuto de jogo.
É um bocadinho isso, quer dizer, não há como não falar desse primeiro lance em que antes dos 60 segundos já tínhamos sofrido um gol, com a particularidade da bola de saída ter sido nossa, o que torna a situação ainda um bocadinho mais caricata. É óbvio que não se pode falar em justiça quando sofre um gol com menos de um minuto de jogo, mas eu já no último rescaldo, quando o Sporting marcou um golo, eu disse a determinada altura que às vezes sentia que a equipa do Benfica parecia que entrava nos jogos, nos momentos, aquela entrada na segunda parte no jogo durante a semana. Parece que a equipa, eu não sei se a palavra certa é esta, mas parece que está desconcentrada, parece que demora alguns momentos até adquirir a concentração que é precisa em alta competição.
João Paulo,
Força, Pedro.
se me permites um atalho, eu acho que o Benfica é uma equipa reativa, não é uma equipa proativa. Eu acho que o Benfica
Pois, isso.
só quando acontece alguma coisa, quase que precisa de uns ativadores para ir atrás de qualquer
Isso,
coisa. E
isso,
normalmente
isso.
isso acontece até quando sofre golos. Quando sofre golos consegue reagir e ir até. Hoje novamente é a mesma coisa, mas quando tem que pegar e ir para cima e apertar,
Isso,
tem
isso.
mais dificuldades.
É, ó Pedro, acaba por ser essa um bocadinho uma boa síntese desta época. Fomos arrastando, arrastando, arrastando. E quando chega aquele momento crítico, foi o jogo de terça-feira com o Sporting, em que é o tudo ou nada na taça, a equipa reagiu, não é? Portanto, é um bocadinho essa metáfora que eu acho que é feliz e que eu acho que corresponde também um bocadinho ao que foi a época. A entrada em jogo, depois eu acho que apesar de tudo o Benfica consegue, o jogo consegue se equilibrar. Portanto, nós andamos ali num jogo, é um jogo do título e, portanto, há peso dos dois lados. Eu acho que apesar de tudo o Benfica estava a conseguir controlar o jogo, estava a conseguir sem criar oportunidades. Estava a conseguir ter. Eu não creio que a palavra certa seja domínio, porque também parece que passa muito por ser o Sporting a dar esse domínio territorial e a bola ao Benfica, não é? Mas o Benfica fez uma primeira parte que não é correspondente a estar a perder 1-0, e depois tem também a felicidade de marcar o golo num momento incrível, não é? Que é aquele último momento da primeira parte, o golo do Bá. Eu acho que o resultado acaba por ser justo ao intervalo. E sem surpresas no 11, porque eu achava que o 11 ia ser este, o resultado, porque num jogo deste espera-se que nós consigamos ganhá-lo, não se espera que se jogue bem, não é? E eu não quero ter nem posse de bola, nem mais remates, nem mais estatísticas. Estes jogos são aqueles jogos que têm que se ganhar. E o que é verdade é que eu sentia, ao intervalo, que nós íamos conseguir. Um bocadinho na linha do que o Pedro estava a dizer. Apesar daquele golo, nós conseguimos ir atrás, conseguimos fazer o nosso gol, estávamos empatados, portanto eu acreditava que íamos conseguir. Mas o que é verdade é que depois não conseguimos. Na primeira parte, queria sublinhar, sobretudo, o papel do Tengstedt. Não acho que seja, obviamente, uma estrela, mas acho que naquilo que se lhe pede e naquela componente de pressão e de trabalho, acho que o Tengstedt teve muito bem na primeira parte e era o elemento que eu queria destacar mais. E portanto, em síntese, acho que o resultado ao intervalo é justo e a equipa que o treinador escolheu não me surpreendeu. Era também esta a equipa que eu estava à espera.
Santiago, ao intervalo que terias feito e no decorrer daquilo que tinha vindo a ser a primeira parte, né? Nós já sabíamos que o Ruben Amorim ia ter uma visão, uma leitura do jogo um bocadinho diferente do Roger. Eu acho que peca logo se uma equipa que tem que ganhar, peca logo ele não mexer, ele mexe muito, muito, muito tarde novamente.
Sim, olha, só para dar aqui um lamiré à primeira parte, eu
Sim.
acho que a estratégia dos treinadores, se havia alguma coisa que podia mudá-la logo de início, era exatamente aquilo que aconteceu, foi um golo ao primeiro minuto. Eu creio, pelos primeiros momentos do jogo, que o Sporting vinha com a intenção de pressionar o Benfica alto, e de ter uma atitude mais impositiva no jogo. Só que marcou logo no primeiro minuto e depois o resto da primeira parte, o Sporting praticamente remeteu-se a tentar controlar as ações do Benfica, lançando algumas bolas na profundidade e procurando muitas vezes o Gyökeres em profundidade. E o Sporting na primeira parte, na minha opinião, não jogou nada bem. Teve muitas dificuldades com bola, a jogar muitas vezes na bola longa, a conseguir solicitar pouco a bola entre linhas. E o Benfica, por seu turno, a partir do golo sofrido, consegue até assumir o jogo, teve bastante mais bola, mas faltou muita, muita qualidade na definição no último terço. O Benfica tem 3, 4 lances perto da área do Sporting que podia. O Benfica esteve mal nas imediações quando chegou o momento de entrar na área do Sporting e de decidir perto da área do Sporting. Teve 3, 4 lances em que podia ter definido muito melhor. Estou-me a lembrar de um, por exemplo, do Neres que vem da direita para o meio e tem um passe que a bola sai muito comprida para o Di Maria, que podíamos ter chegado aí ao empate mais cedo se o Neres tivesse um bocadinho mais de cabeça a definir. Mas a verdade é que o Benfica teve por cima na primeira parte um domínio certo, concordo com o João Paulo, consentido pelo Sporting, ou seja, fez parte também da estratégia do Sporting baixar um bocadinho e tentar explorar as situações de transição, que não conseguiu. Mas o Benfica acaba por também ter algum ascendente e acaba por justificar o golo do empate ao cair do pano na primeira parte. Agora, o que é que era preciso ver? Era preciso olhar para o jogo e perceber se a equipa do Benfica, se designadamente do banco de suplentes, podíamos trazer mais alguma coisa para o jogo que pudesse ajudar mais a equipa a ser ainda melhor e lá está. Além de estar por cima do Sporting em termos de domínio territorial e de posse de bola, também na criação de oportunidades. E eu queria chamar a atenção um aspecto aqui que foi na saída de bola do Benfica. Que o Benfica hoje esteve melhor do que noutros jogos porque variou um bocadinho a sua saída de bola, nomeadamente porque baixou bastante os médios ala, ao invés de o Benfica normalmente tem os quatro elementos da defesa e sai com um ou outro, ou por vezes até os dois médios a virem fazer ali um quadrado no meio-campo, mas desta vez baixou muito os dois médios ala para do lado por onde a bola ia sair, para conseguirmos libertar os laterais, se fosse por dentro, fosse por fora. Chegou a acontecer o Di Maria vir baixar quase como se fosse um lateral direito e o Bá aparecer por dentro para confundir ali um bocadinho as marcações da equipa do Sporting e para a equipa do Benfica sair com mais fluidez. Eu acho que o Benfica, e houve momentos em que o Sporting conseguiu pressionar e criou dificuldades à saída de bola do Benfica. O Benfica cometeu alguns erros também, mas globalmente eu acho que nós conseguimos sair com alguma qualidade a partir de trás. Mas o problema depois foi o desenvolver o jogo depois lá para a frente. E eu acho que o Benfica teve um Rafa totalmente ausente do jogo hoje. E eu acho que se eu fosse Roger Schmidt, tendo em conta a primeira parte que o Rafa fez, até podia deixar, uma vez que marcámos ao intervalo, podia ver aquele aspecto anímico, a equipa vir galvanizada do balneário, porque tinha marcado, tinha chegado ao empate, esperar para ver ali 5, 10 minutos para ver o que é que a equipa estava a dar, mas ao fim desse tempo perceber que o Rafa não tinha condições para fazer 90 minutos e que estava a fazer uma exibição muito, muito fraca e o Benfica precisava de outra coisa ali, porque o Rafa nem estava a dar as coisas que dá sem bola, nomeadamente movimentos de ruptura, e com bola estava a ser um desastre autêntico. E portanto, o Benfica precisava, na minha opinião, de outra coisa no lugar do Rafa, nem que fosse puxar o Neres para dentro e meter o João Mário ou o Cocossu, fazer alguma coisa ali na frente que nos permitisse entrar mais vezes na área do Sporting e definir melhor nas zonas perto da área. E por isso sim, concordo, acho que o Roger Schmidt mexeu muito tarde, acho que a substituição do Tengstead é acertada porque ele já não conseguia pressionar, já não conseguia correr e portanto precisávamos de outra coisa ali também na frente. Isso uma coisa não invalida a outra. Agora, o Benfica é empatado 1-1 em Alvalade. A saber que se empatar o jogo, fica a dois resultados negativos do Sporting de distância, com 5 ou 6 ou 7 jogos para jogar. E o Sporting ia ter que perder pontos em dois, e pese embora tenha que ir ao Dragão. Pá, acho que o Benfica é que tinha a obrigação de arriscar. E o que eu senti foi que o Ruben Amorim, com as substituições que fez, quis mais melhorar a sua equipa e quis mais. E não é que as substituições do Sporting também tenham um resultado por aí além, que acho que não resultaram, mas o que eu senti foi que o Ruben Amorim quis mais melhorar a sua equipa e quis mais ajudar a sua equipa a ir à procura de um resultado que matava o campeonato do que o Roger Schmidt, que estava encostado à parede e não foi à procura disso. Agora, concordo com o que estavas a dizer, acho que o Roger Schmidt mexeu muito tarde, acho que precisava, a determinada altura também notou-se que havia três, quatro jogadores do Benfica que estavam completamente nas lonas, o Neres era um deles, já não conseguia recuperar defensivamente, estava completamente roto, devia ter saído, o Tengstedt também acabou por sair, mas quando ele tira o Tengstedt, acho que devia ter tirado mais um, dois jogadores e dar mais alguma energia à equipa para ver se nós conseguimos um forcing final, atacar a baliza do Sporting e chegar à vantagem.
João Paulo, muito em linha daquilo que o Santiago está a dizer, a segunda parte acaba por ser novamente controlada pelo Benfica, apesar de termos tido ali um período de mais ou menos 15 minutos que o Sporting teve um bocadinho mais por cima, mas as oportunidades em si, fora aquela do Jokeres à barra, as oportunidades em si foram do Benfica, houve aqueles dois lances que o Coates acaba por salvar na pequena área. O Benfica, na minha opinião, estava por cima, e depois vem aquele balde de água fria a acabar o jogo. Qual é que é a tua análise sobre o Coates?
Vamos lá ver. Eu acho que nós chegamos ao intervalo por cima, no sentido que aquele golo nos deu a nós algo de positivo face ao que vinha a acontecer, não é? E eu estava convencido que, do ponto de vista da gestão emocional de tudo, inclusive é do facto de estar a jogar em casa, eu acho que nestes jogos decisivos costuma complicar. O pessoal que está nas bancadas transmite muitas vezes essa sensação, não é? E também porque os adeptos do Sporting não são propriamente adeptos habituados a este tipo de jogos decisivos, não é? Porque raramente os têm. Eu achava que o caminhar o jogo para o seu desenvolvimento, isto na segunda parte, ia jogar a favor do Benfica. Mas para isso eu acho que era preciso que o treinador do Benfica tivesse, usando esta, ou ainda um bocado a ideia que o Pedro dava há pouco, colocasse algum reagente que viesse criar essa reação química na equipa, não é? Isto é, fizesse alguma coisa para que a equipa tivesse esse boost, como agora se diz, de alguma coisa que. E o que é que eu achava que podia ter sido feito, sendo que se calhar ele nunca o fez, mas que eu achava que fazia algum sentido, que era fazer com que o Fred saltasse para a frente, no sentido de fazer pressão, na primeira linha, juntando-se. Digamos que é uma solução mais avançada, porque eu acho, como ao Pedro, nós tínhamos que ir para cima do Sporting. Especular com o jogo e terminar um jogo, um jogo do título, e é óbvio que eu preferia que tivesse ficado 1-1 do que perder 2-1, mas não é muito diferente para nós o 1-1 ou 2-1. Claro que é diferente, mas eu acho que nós tínhamos que ir para cima do jogo. E o que é que eu
Não
teria
é
feito?
até do ponto de vista do segundo lugar, João.
Claro, ai, claro. Claro, claro, claro,
Porque uma,
claro. Eu nem quero pensar nisso.
seis pontos ou
Claro.
sete pode ser muito diferente.
Claro que sim, claro que sim. O que é que eu imaginava que podia ter sido feito? O mais óbvio, eu teria colocado dentro do campo mais um avançado e teria colocado o Coxo. E para isso eu teria tirado o Neves e provavelmente o Tino. Era uma das opções que eu teria feito. Outra solução, que era aquela que me parece mais rebuscada, mas que era a que eu tinha na minha cabeça, era fazer o Fred saltar para a frente metendo alguém do lado esquerdo, o Tangstead trocava com o Cabral e o Rafa saía. O que fazia com que, no lugar dele, ficasse o Neres. Eu sei que isto parece, mas eu acho que era mesmo preciso uma revolução. Ou seja, eu estava a imaginar uma equipa que na frente tivesse o Cabral, o Neres, no meio, e de um lado o Di Maria e do outro lado o Fred. Era assim que eu via, e depois no meio-campo, João Neves e o Coxo. Porque de algum modo nós precisávamos de fazer alguma coisa. Eu coloquei também aqui nas notas que eu tinha tomado a possibilidade de ter tirado o Otamendi por ele ter amarelo e ter metido um outro central em campo que nos permitisse jogar com essa pressão, que nos permitisse não ficar à espera para especular com o jogo. E agora reparem, eu senti que nós estávamos sempre a dominar o jogo e tu, Magda, disseste, ah, houve ali um momento, uns 15 minutos que o Sporting e o Pedro dizia que as substituições do Sporting se calhar não resultaram assim tão bem. O que eu acho que o treinador do Sporting quis foi isto. O que o treinador do Sporting quis foi: eu vou meter lá dentro, para mim o está ótimo, não vou deixar o Benfica jogar, não vou deixar criar jornadas de perigo, e se isto ficar 1-1, está perfeito. Desse ponto de vista, eu acho que ele conseguiu, porque foi a partir das substituições que ele teve esse tal tempo que a Magda dizia há pouco em que o Sporting teve mais bola. E jogou mais com a bola do que o Benfica. E, portanto, se este jogo serve de imagem do que foi a época, eu diria que ficou provado mais uma vez que o nosso treinador meteu água, porque substituiu, eu nem vou falar das substituições no fim. As substituições, depois de sofrer 2-1, opa, não lembra a ninguém, portanto, não, nem vou falar disso. É, não jogou com o que o jogo estava a dar, preferiu esperar. E com a equipa que tinha em campo, que ia acontecer qualquer coisa. E como se viu, não aconteceu. E, portanto, se hoje há um responsável pela derrota, ele é o nosso treinador. E se hoje estamos a viver o título do Sporting, também se deve ao treinador, que é o principal culpado de não conseguir trabalhar aquilo que para mim é o melhor plantel a léguas de todos os outros do nosso campeonato. Eu junto-me ao Pedro naqueles que acham que o Sporting ganhou hoje o título, não é? Portanto, o Sporting é o próximo campeão e deve só a Roger Schmidt esse título que me desagrada um bocadinho, mas é o que é.
Santiago, queres acrescentar alguma coisa aqui ao comentário do João?
Sim, olha, na segunda parte, o Sporting entrou melhor. Entrou. O Benfica até tem um momento logo no início que consegue logo dois cantos. E eu pensei que a equipa vinha até tentar pressionar alto e tentar tirar alguma coisa logo desse ascendente psicológico que ganhou com o golo em cima do intervalo, mas a partir daí o Sporting tem um período em que consegue ter mais bola, consegue encontrar mais vezes jogadores atrás da nossa linha média, conseguiu manter a posse de bola mais algumas vezes, mais algum tempo, dificultou-nos a vida na pressão, e eu acho que o Sporting na segunda parte, por meios 15 minutos, sobretudo, esteve melhor do que o Benfica. Mas depois há ali um período de jogo, e eu não consigo balizar bem no tempo, mas há um período de jogo em que eu sinto que se o Benfica tivesse apartado o Sporting, eu acho que a equipa podia ter chegado à vantagem. Foi, criou aquela situação do Neres que o Coates estava em cima da linha, e o Sporting houve ali uns momentos em que errou inúmeras vezes com bola, uma equipa super insegura, até o próprio guarda-redes com disparates atrás de disparates com os pés, e o Benfica houve ali um momento em que eu pensei, é agora que temos que ir para cima deles, porque eles estão inseguros, da própria bancada, e o próprio estádio estava assim meio com dúvidas sobre aquilo que estava a acontecer em campo, e o Benfica nesse momento faltou-lhe algum, lá está, faltou-lhe algum risco,
Alguma frescura.
faltou-lhe alguma energia. Faltou também depois de qualidade de alguns jogadores que não apareceram no jogo, e eu destaco mais uma vez o Rafa. Eu acho que o Rafa é inconcebível ter feito 90 minutos hoje, fez uma exibição absolutamente miserável. Aliás, já na terça-feira tinha feito um jogo muito fraco, apesar de ter marcado aquele golo, mas faz um jogo muito fraco, e o Benfica tinha que ter trazido alguma coisa do banco de suplentes para pelo menos tentar ajudar a agitar o jogo. E agora o que eu me pergunto é: o Rollheiser veio em janeiro, nem no banco estava. Porquê? O Carreras veio em janeiro, podia ser solução, como disse o João Paulo, para soltar o Oshness para a frente, e o próprio Carreras vir mais vezes por fora, porque se viram bem, o guarda-redes de Sporting é um guarda-redes com muita dificuldade em controlar os cruzamentos. E nós, às vezes, pá, meter dois homens na frente e cruzamentos mais chuveirinho, vá até, digamos assim, porque não? Numa parte final do jogo também não conseguimos fazer isso, e do banco não veio nada, não veio essa ajuda, e sobretudo havia muitos jogadores claramente em déficit físico e que o Benfica já não tinha energia para recuperar a bola. E a verdade é que a parte final do jogo o Sporting teve, e passado esse período de instabilidade da equipa do Sporting, em que o Benfica podia e devia se calhar ter tentado dar ali um golpe de misericórdia. A verdade é que depois, a parte final do jogo, quando a equipa do Sporting já estava mais fresca, já conseguiu defender mais longe da baliza, já conseguiu manter a bola mais perto da nossa área, e tanto é que a situação que antecede o canto que dá o golo, ou que antecede os cantos que dão primeiro a situação do golo do Bragança e depois mesmo o golo do Geni, a situação que antecede isso é já uma jogada bastante perigosa, com o Edwards ali a acabar por rematar e o remate a ficar bloqueado, mas com o Sporting a conseguir criar uma situação de finalização com tabelas e com jogadores a receberem dentro por dentro e a chegarem fácil ao nosso último terço. E portanto, eu acho sinceramente que o Benfica na segunda parte teve ali uma janela de oportunidade para conseguir vencer este jogo e desperdiçou-a. E pronto, e mesmo o Tiago Gouveia, pá, num jogo em que está em que está está assim, está amarrado, pá, tínhamos que arriscar a ser felizes e não o fizemos. E é isso que me deixa frustrado, porque de resto, a nível de jogo jogado, no cómputo geral, eu não acho que o Sporting tenha sido superior ao Benfica, até pelo contrário. Tem oportunidades aqui e ali, tem a bola do Gyökeres na trave, o Benfica tem a do Di Maria na trave. Temos o do Neres, que é uma oportunidade flagrante, eles têm esse canto do Bragança, mas de resto é um jogo bastante dividido. O Sporting não foi melhor que o Benfica hoje, também não tinha sido melhor na terça-feira, e hoje não foi melhor que o Benfica, só que depois no final, mais uma vez, contam também os erros. O primeiro golo do Sporting é um somatório de erros da equipa do Benfica, primeiro um passe que fica curto do António, mas depois houve dois, três momentos em que o Benfica podia ter resolvido a situação com o Pote e não resolveu. Primeiro, o próprio Bá até podia ter antecipado, logo no, visto que o passe vinha curto e antecipado ao Pote, não o fez. Depois tem uma abordagem muito má, que vai de primeiro, o Pote passa por ele, e a seguir, quando junta novamente, permitem que ele e o Tino permitem que o Pote passe no meio deles sem dificuldade. E o Sporting acaba por fazer um golo num conjunto de erros do Benfica. E depois, no último lance, é um golo que nós já vimos acontecer contra o Porto. Há um gol do Porto que acontece exatamente desta mesma forma, que é num pontapé de canto, a equipa do Benfica acumula toda e junta toda perto da zona da bola e deixa um, dois jogadores livres, neste caso no jogo com o Porto, não sei, acho que foi o Galeno, se não estou em erro, e neste jogo é um erro exatamente igual, só que do outro lado, o canto do Porto tinha sido do outro lado, este vem para cá e a equipa junta toda na zona da bola, fica um jogador livre, e é que o Jenny tem tempo de dominar a bola e de chutar, e ninguém sequer saiu ao remate porque estava toda a gente acumulada na zona da bola. E é uma péssima maneira de defender os cantos. É um erro já repetido, significa que o Benfica está a trabalhar mal, as bolas paradas defensivas. E pronto, e é um erro mais um. E depois, claro, com todo o mérito do Jenny, que é uma excelente finalização, isso é indiscutível, domina e chuta de pé direito, quase sem preparação, isso não há dúvida nenhuma, é um grande golo, mas antes disso há um erro clamoroso do Benfica a defender o canto. E pronto, e acho que no fim do jogo, o que acontece, o resultado do jogo, penaliza quem cometeu mais erros graves, e quem cometeu mais erros graves neste jogo foi o Benfica.
Olha, antes de passar aqui a bola ao João Paulo, só aqui uma nota para agradecer ao Troncão que nos deixou uma mensagem. O Benfica da pressão intensa, da reação rápida à perda, surge tarde demais, não vale a pena bater mais no ceguinho, Roger Schmidt, porque há muita coisa a analisar nesta época, onde houve inúmeras falhas e uma exorbitância investida. Abraço, equipa. Obrigado pela tua mensagem, Ricardo. Obviamente, já dissemos aqui, o problema não vem de hoje. Hoje foi só o culminar de uma sucessão de fatores. Avançamos aqui então no nosso alinhamento. Não sei, João, se queres só acrescentar alguma coisa àquilo que o
Não,
Santiago
no
disse.
essencial é isso. O que a mim me chateia nestas coisas é não se tentar,
É
né? Nós
isso.
estamos a falar de um jogo, né? Uma coisa é quando temos outras situações na nossa vida que têm aquelas rotinas, aqueles procedimentos e temos que seguir aquele protocolo. Opá, não é o caso. Quer dizer, isto é um jogo. O Ruben Amorim vem para este jogo e especula com o jogo, faz as substituições que tem a fazer. Houve momentos em que o Sporting com bola em transição ofensiva, portanto, a atacar, e manteve os cinco defesas encostados à sua área. Tranquilo, e estavam bem com isso. Quantas e quantas bolas nós vimos, botão na frente, e siga, e deixa ver o que é que isto dá. E a equipa manteve-se sempre confortável. E o que é verdade é que nós, apesar disso, conseguimos provocar algumas situações de golo. Eu estou convencido que se nós tivéssemos criado alguma coisa que permitisse criar rupturas, criar desconforto, criar dúvidas, algo que fizesse com que o Sporting abanasse. Porque eu estou como o Pedro, houve ali momentos em que eu senti que ia dar, que íamos conseguir. O que é verdade é que não conseguimos. E nesse sentido, quando eu penso, ok, o Cabral seria melhor que o Tankstead, há outras opções. Oh, gente, relativamente ao jogo de hoje, se me perguntam se o Cabral era a melhor opção que o Tankstead e se podia ir lá para dentro ou se podia ir outro qualquer, chega a uma altura que é difícil nós comentarmos isto, porque o Cabral, o que é verdade, é que vinha a jogar bem, e quando estava aparentemente a cumprir marcando golos, saiu da equipa. Há aqui situações que são um bocadinho incompreensíveis, não é? Tal como a gestão do Coxu e daquela entrevista que ele deu e tudo o que não se passou depois, porque depois ele basicamente foi afastado da equipa. E, portanto, há de facto aqui uma série de coisas, de equívocos e de erros que foram sendo cometidos e que hoje é uma espécie de culminar, porque não é matematicamente adeus ao título, mas acaba por ser, não é? Nesse sentido, em relação ao jogo de hoje, eu teria feito mais qualquer coisa, eu teria apostado numa alteração, porque eu senti que o Sporting estava com muito medo. Aquilo que nós às vezes dizemos, que é o medo cénico de nós jogarmos com o Porto, porque com o Porto acontecem-nos sempre coisas. O Sporting pensa o mesmo sobre nós. E eu senti a determinada altura que a malta do Sporting estava em pânico. Todos os problemas que havia dos adeptos era de quem estava. O que é que isto vai dar? Vai-nos correr mal? Vai acontecer qualquer coisa? E o que eu senti foi que o Ruben Amorim, tal como tinha acontecido no intervalo do outro jogo, quando teve que trocar três, trocou. E desta vez, quando teve que trocar, trocou. E o nosso treinador não fez o mesmo. E, portanto, fico obviamente desiludido. Mas foi só a confirmação de algo que nós vimos a dizer praticamente desde a pré-época, não? Portanto, isto é, parece que estamos sempre a repetir a mesma coisa. E eu acho que nós até podemos um destes dias fazer uma brincadeira, que é colocar aqui o rescaldo de um outro jogo qualquer, mudando só o nome do adversário, e acho que a coisa funciona. Funciona na mesma. Eu tenho até, inclusive, hoje dificuldade em dizer quem é que da nossa equipa esteve bem. Mas se eu perguntar, mas teve alguém muito mal? Houve um ou outro, que fala como o Rafa, que eu acho que não estiveram nada bem. Mas é difícil até dizer que os nossos jogadores jogaram mal. É difícil, como dizia o Pedro, dizer o Benfica hoje foi pior que o Sporting. Se não tivéssemos que ganhar o jogo, se fôssemos nós que estivéssemos na frente do campeonato, eu até diria, não, esteve bem. Só que nós tínhamos que ganhar o campeonato. Portanto, nós tínhamos hoje que ser muito melhores que o Sporting. E eu acho que nós podemos ser muito melhores que o Sporting, mas o que é verdade é que não fomos, e assim perdemos o jogo e perdemos o título.
Aquilo que vocês estão a dizer, isto resume-se tudo a ser muito frustrante porque era algo que já vinha a ser anunciado e a inoperância do banco, a inoperância do treinador, a falta de visão, a falta de querer, pá, aquilo não arriscou nada. Isso é mesmo mais frustrante do jogo de hoje. É exatamente aquilo que estão a dizer, que eu senti perfeitamente o mesmo, que nós se apertássemos mais um bocadinho com eles, o Benfica chegava ao golo mais cedo ou mais tarde, mas havia ali peças que já deviam estar fora. Estavam a fazer tudo menos a fazer bem ao jogo do Benfica, não é? Em vez de irmos para a frente, ficávamos mais diminuídos. Nós precisávamos de alguma coisa nova, qualquer coisa. E o treinador não. E quem está no banco? Olha, o treinador, a equipa técnica, não é? Não encabeçamos as culpas, entre aspas, ao Roger, mas toda a equipa técnica. Como é que ninguém vê que é preciso um rasgo de qualquer coisa do banco? Epá. O Benfica ganhou em Alvalade há quantas épocas com um segundo gol do Gil Dias? Um rasgo de qualquer coisa. Isso é que é o mais frustrante do jogo de hoje. É porque nós não fomos inferiores. Não fomos inferiores na terça-feira e temos duas derrotas que são muito, muito pesadas com o Sporting. Isso é que é o mais frustrante do jogo de hoje. E o resumo é isso mesmo. O Benfica não lhe foi permitido, vindo do banco, não lhe foi permitido ao Benfica acreditar e dar-lhe mais ferramentas para chegar ao gol. E o Benfica devia ter ganho. E se não podes ganhar, ou se não tens que empatar, não é? E no máximo, em cima disto tudo, ainda vamos sofrer. Pá, isso.
É
Enfim.
quase como se
Peço
nós não
desculpa.
tivéssemos. Não, Marta. A sensação que eu tenho do banco é que parece que não nos dão o direito de sonhar. É, vocês têm que ser tristes e têm que viver na tristeza. Faz lembrar um bocadinho um livro que havia de Manuel António Pina, em que ele falava do que era o Portugal antes do 25 de Abril, e ele dizia que era o país das pessoas tristes. E eu sinto que este treinador espera que nós sejamos tristes, pá. Porque faz o espécie que torna as coisas dolorosas, prolonga.
Oh, João Paulo, mas eu acho que se coloca também muita tónica no treinador, mas é preciso dizer o seguinte: o Benfica dos últimos 28 títulos disputados em Portugal ganhou 4.
Ah, claro. Ah, Pedro, está bem,
E, não,
sim. Sim.
e ganhou 4, e muitos deles não era o Roger Schmidt que era o treinador do Benfica. E portanto, eu acho que os problemas do Benfica são muito mais profundos. E atenção, eu acho que o Roger Schmidt este ano fez um péssimo trabalho no Benfica. Acho que o Roger Schmidt, e sobretudo porque acho que andou a fazer-nos de parvos durante a época quase toda, a dizer que via coisas que não existiam. Mas a verdade é que o Benfica dos últimos 28 títulos em Portugal ganhou 4. E
Certo, certo.
eu acho que temos que pensar muito para além dos
Concordo.
treinadores e dos jogadores e tudo mais.
Sim, ok. Oh,
Sim.
Pedro, eu estava a tentar projetar a partir do jogo uma reflexão sobre o jogo. Mas se for fazer uma análise
Sim,
mais profunda,
não,
concordo.
atenção, atenção, eu referi isto
Concordo contigo.
porque são 4 em 28, é preciso olhar muito bem para isto, para perceber o que é que se
Absolutamente.
passa. Não ganhamos uma taça da
Absolutamente.
Liga há não sei quantos anos, não ganhamos uma taça de Portugal há não
Sim,
sei quantos anos,
sim, sim, sim.
e o Sporting, que estava completamente falido, nos últimos 4 títulos ganha 2.
Certo, é isso mesmo.
Portanto, e se calhar não é preciso gastar tanto dinheiro como o Benfica gasta, ou se calhar, ou por outra, gastando aquilo que o Benfica gasta, o rendimento e a performance de todos tinha que ser muito, 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 muito melhor. E eu acho que isso também não pode ser só imputado a quem lá está, ou melhor, quem toma decisões também tem que ser responsabilizado por isto.
Sim, ok. Assim por baixo. Ai, ai, Magda, temos que dar
Vamos a
notas
continuar,
hoje.
vamos continuar. É isso.
Ou podemos
Não.
passar à frente dessa parte. Eu estava aqui a olhar, a tentar atribuir números ao jogo, mas é-me difícil. Eu acho que o VAR, por exemplo, tentando ajudar aí, o VAR acaba por ter o lance do golo, que faz um remate que até podia ter dado também um golo, mas depois tem a responsabilidade no primeiro gol do Sporting. Eu não digo que o VAR fez um mau jogo. Olho para o António e senti que ele sempre teve dificuldades em. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu começo a olhar para a equipa e estou tão marcado pelo sentimento negativo que sinto que vou dar notas um bocadinho más à equipa, que resultam muito pelo resultado em si, passa a redundância. Porque não acho que eles tenham jogado assim tão mal individualmente, a maioria dos nossos jogadores. Mas de facto faltou-nos ganhar o jogo, que verdadeiramente era o que mais importava. Como mau jogo, eu acho que o Rafa esteve mesmo muito mal, e o Otamendi também não esteve propriamente a um grande nível. O resto da equipa acho que esteve dentro do que tem sido habitual, quando as coisas não correm bem. Quer dizer, não consigo ver aqui nada de muito surpreendente, nem de muito extraordinário em ninguém. Eu diria que estávamos aqui uma equipa que entre um 5 e um 6, tivéssemos que dar notas. Um 5 e um 6. E tenho, durante o jogo, fui pensando nisso, eu não consigo escolher um MVP. Quem foi o jogador do Benfica que esteve melhor? Tenho dificuldade em escolher, confesso.
Para mim foi o Osnes.
O Orsnes. Pois. Eu entre o Fred e o João Neves, mas é um bocadinho a mesma lógica de sempre. Eu sei que quando não consigo escolher, se escolher um destes dois, sou sempre justo. Não é? Porque eles jogam sempre bem.
Sim, é.
Não é? Mas tenho dificuldade de. Até o Neres hoje do lado direito não esteve particularmente brilhante. Ele esteve
Não,
muitas vezes do lado direito.
o Neres, sobretudo na primeira parte, tem dois ou três lances em que define mal.
É isso.
Mas depois na segunda parte até foi dos melhores, foi aquele que conseguiu empurrar a equipa mais vezes lá para a frente. E o Di Maria hoje, devo dizer que também não tenho nada a dizer, até achei
Sim,
que fez um bom jogo hoje.
E o Di Maria tem sempre aquela atitude, opá, não é por ele que não se quer, não é? Pode não dar mais, pode ser às vezes um motor porque prende demasiado a bola, às vezes fica sempre a sensação que podia ter soltado a bola um bocadinho antes, mas sim, eu estou de acordo contigo, acho que o Di Maria esteve bem. Mas assim, no geral, Magda daria meio que umas notas entre o 5 e o 6, porque perdemos, não é? Portanto, não consigo dizer melhor que isto.
Antes de passar ao Santiago, o Marco Almeida deixou-nos aqui uma lembrança. Um jogo que estava de feição com o outro treinador ganhávamos fácil. Treinador limitado a todos os níveis, estrutura fraca demais. Santiago, acertaste na mus. Santiago, não consegues então também dar aí nenhuma nota? Vai muito naquilo que o João Paulo diz. Na verdade, não podemos estar aqui a cascar em todos porque não foi um jogo péssimo, mas não houve aqui ninguém que pegasse no jogo, não houve ninguém que se destacasse. E conseguisse levar isto a bom porto. Quais são as tuas notas?
Pedro?
Ah, desculpa,
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 desculpa eu.
estava a distrair-me momentaneamente.
Ora,
Não,
sim.
olha, as minhas notas, o Trubin, hoje gostei com os pés. Ele está num momento péssimo. Gostei com os pés. No primeiro golo, achei que eu podia ter feito um bocadinho melhor a sacudir aquela bola que passa à frente dele. Mais uma vez sacode para uma zona não muito boa para nós, mas o recompto geral hoje não comprometeu muito. E com os pés gostei. Hoje sim, calma, a sair a jogar, a escolher bem os colegas por onde sair. Portanto, dou-lhe 5 por causa dessa questão do primeiro golo. Ou 6, vá, dou 6 ao Trubin. Dou 5 ao Bá. Se o Bá não tivesse feito o golo, era um dos jogadores que me estava a tirar do sério, porque foi dos que mais errou a sair a jogar. E com muitas muitas situações em que podia ter feito melhor, sobretudo na construção baixa. Acho que ele podia ter feito bem melhor em algumas situações, e estava-me a tirar do sério, mas depois acaba por fazer o golo e isso compensa. Mas dou-lhe 5. António Silva, 5. Fez um jogo muito bom em Alvalade na primeira mão da taça frente ao Jokeres. Hoje teve algumas abordagens que aproximou demasiado algumas vezes e permitiu que ele rodasse. E tem o lance, o primeiro golo, embora que depois haja mais um, dois erros a seguir, mas o primeiro golo começa num erro dele também. Otamendi, 6 hoje, tirando, penso que nem teve assim nada de nenhum erro que me esteja a lembrar. Ele costuma ter sempre uma ou duas casas por jogo e hoje nem me estou a lembrar de nenhuma. Osnas, 7, Florentino e João Neves, 7, os dois bastante bem, na minha opinião, tanto um como o outro. Di Maria, 7, já vamos falar sobre a questão do lance que podia ter valido a expulsão, mas à parte disso, acho que faz um bom jogo e ainda mete uma grande bola para o primeiro golo, e a outra grande ocasião do Benfica sai num grande passe dele para o Neres também. Rafa, 4, para mim foi o pior do Benfica. Neres, 5. Houve um Neres melhor na segunda parte do que na primeira, mas na primeira parte ele irritou-me um bocado, porque tem ali 3, 4 lances que podia ter definido muito melhor do que aquilo que definiu, e acabei por não gostar muito do jogo dele. E Tengstedt, eu dei 5 ao Neres, mas queria dar 6, desculpa. Tengstedt
Tranquilo.
era 5. Um jogador incipiente neste jogo, corre, pressiona, causa alguns problemas aos centrais, arrancou até, creio eu, um cartão amarelo, mas lá está. Depois, com bola, fica muito muito curto. E aos jogadores que entraram, não vou dar nota. O Arthur ainda tem uma bola que mete no Di Maria que quase que dava golo, mas nem vou dar nota aos outros que entraram, porque foi só mesmo entrarem porque sim, só para dizer que entraram.
E o Coxa teve imenso tempo parado na linha à espera de entrar, até antes do gol do Sporting, e não entrou. Adiante. Momento do jogo, João Paulo.
Momento do jogo, quer dizer, acaba por ser o último gol do Sporting, é aquele que faz o resultado, mas eu acho que o que vai ficar como momento do jogo, na minha opinião, vai ser o lance do Di Maria. Vai ficar como na memória o lance da questão do Di Maria, o lance do primeiro golo, talvez, o jogo ter começado logo com um golo. Talvez o gol do Sporting, Mike, do último, do 2-1. Talvez seja o momento que, na minha opinião, marca o jogo e que, no fundo, marca o campeonato. Portanto, o segundo gol do Sporting.
Santiago, momento do jogo.
Olha, eu, pronto, obviamente que o momento do jogo é esse, é o golo que decide o campeonato, mas eu vou escolher outro. Eu vou escolher a oportunidade do Neres, já que ele tinha contornado já o guarda-redes, e o Coates tira a bola em cima da linha. Eu acho que se o Benfica faz o 2-1 nesse lance, ganhava o jogo, muito sinceramente. Era naquela tal fase em que o Sporting estava muito instável, o Benfica fazia aí o segundo golo, o estádio intranquilizava, e eu acho que o Benfica ia mesmo conseguir ganhar o jogo. Até porque também já não havia muito por onde apelar no banco do Sporting, e o Benfica, creio eu, que poderia vencer o jogo se essa bola tivesse ido lá para dentro. E portanto vou só para ser um bocadinho diferente, vou eleger esse momento.
A malta aqui no chat também concorda contigo. Foi Anse do Nerves como o momento do jogo. Dar aqui um abraço a outro colega que nos pagou aqui umas jolas, e diz muito obrigado por estarem aqui. Como disse o João, e muito bem no início, nós comprometemos e cá estamos. Então vou falar um bocadinho da arbitragem, dizer-te os seus dias, para cerca de choque de zero pessoas que apareceu ele em Alvalade a apitar o jogo. Em termos disciplinares, foi mais do mesmo, e a arbitragem acaba por ficar marcada um pouco pela expulsão do Osnes e a expulsão perdoada ao médio do Sporting, o Oylund, ou Osmo, ou Xolo, não sei o nome dele, peço desculpa.
Yulman.
Mas vocês. Isso, obrigada. Santiago, avança.
É assim, é uma arbitragem que fica marcada pelo lance da primeira parte do Di Maria, que eu acho que teria ficado bem resolvido com o cartão amarelo. Que aquilo foi um encosto e ele dá depois a libertar-se, dá uma coisa de raspão no pote.
Eu falei do critério disciplinar porque
Não,
ele foi muito largo para o Sporting e não foi para o Benfica.
eu acho que esse critério, eu acho que esse lance depois marca psicologicamente a arbitragem do Soares Dias, porque depois ele ficou com aquilo na cabeça e achou, acho que até os comentadores até referiram isso, acho que ele achou, acho que ficou com a ideia que tinha que compensar. E acabou por compensar claramente com a expulsão, com a não expulsão do Yulman, e não foi só nesse lance que ele ficou por expulsar. Já tinha havido um lance antes sobre o Tankstedt que até foi ao VAR e que a Sport TV não deu repetições, e que já esse lance era o segundo cartão amarelo, e depois, mais tarde, o segundo amarelo também ficou por dar. E portanto, é o que eu digo.
João, na tua opinião, Di Maria devia ter sido
Acho que
expulso.
é uma, não, acho que é uma arbitragem que depois fica marcada por isso. E pronto, aqui e ali, um amarelo para aqui, um amarelo para ali, mas sinceramente não acho que tenha sido isso que tenha decidido o jogo ou assim. Porque acho que o Sporting tem alguma razão de queixa no lance do Di Maria, sim, não acho que seja expulsão, mas pelo menos um amarelo devia ter visto, como é óbvio. E depois o Benfica tem razão de queixa na situação do Yulman, é mais do que evidente. Agora, sinceramente, não sei, acho que no cúmputo geral, no, eu olho para o jogo, chego ao fim do jogo e digo: epá, o Benfica hoje foi um bocado empurrado pelo árbitro. Não fiquei com essa sensação, muito sinceramente.
João Paulo, Di Maria devia
Pronto.
ter sido expulso?
Sim, na minha opinião, sim. O que é que diferencia a minha opinião da opinião do Pedro? É que eu acho que o facto de ele ter a mão fechada, do meu ponto de vista, deve significar a tentativa de agressão, embora também admita que aquilo resulta da situação, isto é, não é uma coisa assim completamente descabida, mas, na minha opinião, o facto de ele ter a mão fechada devia resultar num cartão vermelho, e estou convencido que, se fosse ao contrário, todos nós poderíamos dizer que o Benfica tinha sido prejudicado por, naquele momento tão prematuro do jogo, não termos visto um jogador adversário ser expulso, e portanto eu acho que aí o Artur Soares Dias cometeu um erro. E depois é aquilo que nós há muitos anos, pelo menos desde que fazemos rescaldo, já o Artur Soares Dias cá andava. Nos jogos decisivos também é habitual levarmos com ele, portanto também sabemos o que a casa gasta. E aquilo, mais ou menos, o Unânime que se vai dizendo é que ele é um ator do jogo que gosta de ser protagonista. Tem um ego e uma vaidade própria, fazem com que não goste de passar despercebido. E nesse sentido, eu estou convencido que a parte de disciplinar hoje acabou por ser tudo o que vocês disseram, uma péssima gestão disciplinar, excesso de cartões para jogadores do Benfica, e não fez o mesmo quando tinha que castigar os jogadores de Sporting. Portanto, sim, uma péssima gestão do Artur Soares Dias, não creio que foi por ele que nós perdermos. E se tiver que assinalar um erro do Artur Soares Dias, assinala o facto de não ter dado o cartão vermelho ao Di Maria.
Eu não concordo, e já sei que vou levar na cabeça da malda no chat, eu não concordo propriamente com a expulsão. Digo, acrescento, que um jogador como o Di Maria e com a carreira de Di Maria não pode ter aquela atitude. Ponto. No entanto, o outro interveniente que lá está, Pedro Gonçalves, pá, nem vou entrar por aí. Eu não creio que ele tenha sido uma tentativa de agressão clara. Foi é como tu dizes, se ele tivesse feito com a mão aberta, se calhar não estávamos aqui a discutir isto, se calhar não estávamos a discutir que seria uma tentativa de agressão. Eu acho que ele só queria soltar o jogador. Pá, e é o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves é um provocador. Portanto, eu acho que, como o Santiago disse neste lance, eu teria decidido amarelo a cada um.
Mas é que a questão é que ele nem amarelo, nem vermelho, nem coisa nenhuma. E
Exato.
eu acho que isso
É isso.
pesou psicologicamente na cabeça do Soares Dias. Eu acho que ele teve consciência que devia ter tomado outra decisão ali, se fosse dela qual fosse. E depois acabou por compensar isso nas situações do Yulman. E volto a dizer, não foi só uma situação em que ele devia ter sido expulso. Houve duas. E uma delas nem repetições tivemos direito na Sport TV.
E eu acho que o texto sai tocado desse lance.
Agora, se o Di Maria tivesse sido expulso, pá, é o que é. Também tínhamos que aceitar, e mais, tínhamos não só que aceitar, como condenar ainda mais a atitude dele, porque eu acho que, independentemente dele ter saído ileso, digamos assim, disciplinarmente daquele lance, aquilo é uma estupidez monumental de um jogador experientíssimo que não tem necessidade nenhuma de se meter numa coisa daquelas, e que sujeitou. Podia ter prejudicado gravemente a equipa, com uma atitude daquelas. E que podia ter comprometido a reação da equipa. Na altura, penso que estava 1-0 ainda.
Certo.
Penalti sobre Otamendi, vocês marcariam? É que o Otamendi é rasteirado na segunda parte.
Eu confesso que tenho muitas dúvidas sobre o lance. Vi, revi. Tenho dificuldade em dizer que sim. Tenho muita dificuldade. Numa resposta de sim ou não, respondo não, não marcaria.
Santiago.
Não, 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 nem esse, nem depois do lance do Bragança, que eles também se fartaram no que antecede o canto que dá o golo. Nem um nem outro, parece que é jogar.
Muito bem. Portanto, Benfica, vamos aqui para o nosso. Já estamos a bater na nossa horinha de rescaldo. Quinta-feira, o Benfica joga com o Marselha. Qual será o peso do resultado de hoje no jogo de quinta-feira, João?
Eu já nem sei o que diga, não é? Eu espero que nenhum, embora não acredite. Portanto, acho que vai, que irá acontecer alguma pressão sobre os jogadores, alguma dificuldade, mas também sinto que com esta equipa, um bocadinho aquilo que nós já dissemos, se tivermos a sorte de acontecer qualquer coisa boa logo no início, de marcarmos um gol cedo, uma jogada de perigo, temos jogadores que permitam fazer coisas, como dizia o Arthur Jorge, temos uma equipa que permite fazer coisas boas, não é? E, portanto, eu estou sempre à espera que esse momento chegue. Quero acreditar que nós temos equipa para ganhar a Marselha, e, portanto, não vai ser propriamente fácil, mas acho que vamos. Meia sério, meia brincar, deixem-me partilhar uma coisa, porque creio que o alinhamento está definido para a seguir podermos jogar com o Liverpool, certo?
Sim.
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 O meu grande drama é um bocado esse, e meia sério, meia brincar, costumo dizer com alguns amigos benfiquistas aqui do Porto, nós a sério dizemos, pá, tudo o que seja fugir a jogos com o Porto é ser uma boa notícia, portanto, nós sermos eliminados pelo Sporting, já não temos que ir à final da taça com o Porto, e já não temos que chegar à Supertaça com ele, já não vamos ser campeões. Opa, são boas notícias. E o meu receio é levar com este Liverpool. Se nós passarmos o Marselha, se que vamos levar com o Liverpool, a coisa seria trágica. E, portanto,
Não é
meia
assim
sério,
tão
meia
líquido,
brincar.
não é assim tão líquido, não é assim tão líquido que o
Diz.
Liverpool passe, porque a Atalanta é uma excelente equipa
Ah, sim, claro. Mas a seguir acontecemos.
e o Liverpool está na luta pelo
E pela
título
Premier,
na
claro.
Inglaterra e tal, pode ser que aconteça alguma coisa contra os italianos, mas seja como for, mesmo que seja a
Não, eu
Atalanta,
estava
nunca
aqui a
vai ser
tentar,
fácil.
pá, brincar um bocadinho com a situação, mas eu acho que nós temos condições para eliminar a Marselha, porque também a Marselha não é nada do outro mundo, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, é claramente uma equipa da Liga Europa que eu acho que nós temos condições para bater.
Santiago.
Sim, é assim, eu do que eu conheço do Marselha, que não é muito, por acaso até
Eu só vi um jogo.
só vi o último jogo deles
Ah, foi com ele.
contra o Lille na sexta-feira,
Isso.
e o Marselha é uma equipa que me pareceu, não sei se é assim em todos os jogos, mas deve ser, mas com muitas dificuldades a defender. Uma equipa com muitos problemas a defender como um coletivo. Agora tem alguns jogadores muito interessantes na frente e creio que poderá causar dificuldades ao Benfica, tanto cá como lá. Mas eu parece-me. Vamos ver se estes dois jogos do Benfica contra um adversário mais forte que foi o Sporting, e em que a equipa se conseguiu superiorizar, na minha opinião, no jogo de terça e equilibrar no jogo de hoje. Vamos ver se isso foi digamos assim, um cometa na nossa época, por causa também do pendor psicológico de serem dois derbys da cidade, etc, etc. Ou se isto reflete uma melhoria, ainda que não substancial, mas alguma melhoria na qualidade do jogo do Benfica, nomeadamente nos momentos de pressão, etc. Se o Benfica mantiver a tendência, destes últimos dois jogos, eu creio que o Benfica tem condições para eliminar o Marselha. Agora, se voltarmos ao marasmo que foram as nossas exibições antes destes dois jogos com o Sporting, eu quase que aposto que o Benfica vai ser eliminado pelos franceses, principalmente porque no Velodrome vai ser muito, muito, muito difícil.
Exatamente. João Paulo, o teu fora de jogo para hoje, para terminarmos o nosso rescaldo.
Opa, o meu fora de jogo é mesmo o título do Sporting. Quer dizer, não esperava chegar a este dia. E ter o título do Sporting, mas tenho também que ter a lucidez de perceber que o Sporting é a melhor equipa do campeonato. Portanto, é um justo vencedor do campeonato, e nesse sentido, o meu fora de jogo vai para essa capacidade de olhar para o que se passou durante toda a competição e dizer que o Sporting foi melhor e merece este título.
Santiago, preparaste alguma coisa para o teu fora de jogo?
Olha, não preparei, ou melhor, preparei os dois jogos, os três jogos que, ou melhor, os vários jogos que houve das modalidades hoje. Vitória sobre o Sporting em basquetebol, uma boa vitória, provavelmente não vai ser suficiente para nos pôr na liderança do campeonato, mas pelo menos garante-nos o fator casa na meia-final. Na final vamos ter que ir ganhar os jogos ao Dragão, provavelmente. Derrota na Taça de Portugal um bocadinho ingrata contra o Porto em handball masculino. Era um jogo que o Benfica que jogou com uma equipa muito, muito limitada. Já tinha algumas lesões e ainda teve mais duas contrariedades durante o jogo. E a equipa bateu-se bem, mas acabou por não conseguir depois no prolongamento levar de vencida à equipa do Porto. Basquetebol feminino, boa vitória sobre o Barcelos, e estamos perto já da qualificação, ou nem sei se, não sei se é a melhor 3 ou a melhor 5, não quero estar a dizer, mas é uma vitória sobre o Barcelos que nos põe, coloca mais perto da próxima fase, ou já na próxima fase mesmo. Vitória em Espinho sobre a Associação Académica de Espinho em voleibol masculino, estamos a uma vitória de nos qualificarmos para a final do campeonato, que será muito provavelmente contra o Sporting. E penso que é isso. Ah, e vencemos também futsal feminino no Atlético, no primeiro jogo da ronda dos playoffs, e portanto as decisões nas modalidades começam-se a aproximar, e tem sido uma época muito difícil nas modalidades também, não é só no futebol, e também por isso eu acho que tem que haver reflexão, não só das pessoas que dirigem o Benfica, mas sobretudo dos benfiquistas e em particular dos sócios do Benfica, sobre aquilo que querem para o clube. Há muitas questões além da bola, do se a bola entra ou não entra, que merecem reflexão. O estado financeiro do clube, por comparação com o que era há uns anos atrás, está bastante mais degradado, digamos assim. Temos a questão dos estatutos, que é uma promessa eleitoral que continua por cumprir, uma auditoria que foi feita com os pés. as épocas desportivas, nunca gastámos tanto dinheiro para tão pouco sucesso desportivo. E portanto, eu acho que isto começa a merecer uma reflexão de todos os benfiquistas e, em particular, dos sócios do Benfica sobre se é isto que querem para o futuro do clube. E eu nunca me vou cansar de bater nesta tecla, porque eu acho que isto é que é verdadeiramente importante que se discuta. E o treinador A, ou B ou C vão ser sempre problemas a prazo, porque os treinadores vão e vêm e o clube fica. Aquilo que são decisões estruturais de fundo e que são para um futuro de médio e longo prazo que se quer vitorioso no clube. Essas decisões é que são as mais importantes que temos que tomar, e eu sinceramente não estou nada, nada, nada satisfeito com o rumo que as coisas estão a tomar.
Boa reflexão para terminarmos aqui o rescaldo. Não sei se querem deixar mais alguma nota.
Não, se calhar pela minha parte, confesso-vos que é dos resultados mais difíceis de fazer, porque é mesmo a sensação de que se houve outros momentos em que nós não tínhamos o melhor plantel, não tínhamos a melhor equipa. Nós, quer dizer, nós estivemos cá a fazer rescaldos de jogos de Jorge Jesus, não é? Em plena pandemia, etc. Portanto, já levámos um bom treino destas coisas. Mas fica aquela sensação que eu às vezes tenho com os meus alunos, que é: este puto tinha tudo para ser um bom aluno, mas não quer saber disto. Que está ali potencial, mas. E é o que eu sinto do Benfica, que estamos a desperdiçar uma oportunidade de ouro. Tínhamos o Sporting, como o Pedro disse, completamente encostado às cordas. Temos um Porto que se está a desmunerar, eu já nem digo coisa com coisa, que se está a desfazer em bocadinhos, não é? E nós, o que é que fazemos? Damos gás ao adversário. Quando o Porto estava numa situação parecida com o Sporting, demos-lhe o golo do Herrera. E aí o Sporting estava a caminhar, sabemos lá para onde, e nós damos os títulos. E quando eu digo damos, não retiro, porque há pouco reconheci que o Sporting foi, para mim, a melhor equipa do campeonato. Mas foi a melhor equipa do campeonato quando nós tínhamos potencial mais que suficiente para sermos nós a melhor equipa do campeonato. Mas esse balanço nós também devemos de ter tempo de fazer mais para a frente na época. Só pedir desculpa às pessoas que nos estão a ouvir, porque às vezes nós não conseguimos ter a capacidade de sequer articular palavras, porque há dias em que isto é mesmo muito difícil.
Nós começámos o rescaldo a dizer que era o pior rescaldo que iríamos fazer, porque de facto arranjar palavras para descrever o jogo de hoje e o momento não é fácil. Portanto, pedir obviamente desculpa a todos aqueles que nos vão ouvir e que estão tão lixados e fodidos como nós. Malta, quinta-feira temos aí novo jogo, temos novo rescaldo, estaremos cá, o Benfica não se desiste. A esperança é a última a morrer. Isto é o meu momento de Sérgio em Grácia. Porque se houver um 1% ainda de esperança que o Benfica possa ser campeão, vamos acreditar até ao fim. Obviamente as coisas não estão muito famosas, mas até ao lavar dos cestos é vindima. Obrigada a todos por nos acompanharem aqui. Que tenham um dia de descanso amanhã. Quinta-feira cá estaremos novamente e esperemos que seja para rescaldar uma vitória sobre o Marseille. Obrigado, João, e obrigado, Santiago, por nos terem feito aqui companhia e com os vossos insights. Obrigada a todos e viva o Benfica.
Bom
Domingo a
Benfica.
todos e viva o Benfica.